Olá, amigos produtores rurais, muito bom dia a vocês que acompanham aqui o Notícias Agrícolas. Nós estamos falando ao vivo nesta manhã de segunda-feira, 15 de outubro de 2018, para destacar um fato especial. Vamos falar muito dessa palavra especial, né, nesse nosso boletim, porque começou a partir das 8h30 da manhã, lá em Guaxupé, a etapa internacional do que a gente chama, que a gente pode denominar de Copa do Mundo do Café Especial, Cup of Excellence, cuja etapa internacional está acontecendo, já iniciou-se, lá em Guaxupé. Essa Copa do Mundo do Café Especial vai se desenrolar ao longo de toda a semana, vai até o seu final no domingo à noite, quando será anunciado ao mundo o melhor café, o café mais raro do mundo, que está sendo provado, procurado, desde desta manhã, segunda-feira, lá em Guaxupé. Tem 29 juízes de vários países do mundo, experimentando os cafés selecionados do Brasil, para se encontrar na parte do Brasil qual é esse café raro. Isso é muito importante para a cafeicultura brasileira, principalmente nesse momento que nós estamos com excesso de produção. Então nós vamos saber o significado dessa Copa do Mundo dos Cafés Especiais, falando diretamente com a Vanúzia Nogueira, diretora executiva da BSCA, a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Vanúzia, muito bom dia.
Bom dia, João.
É um prazer enorme falar contigo.
Também é sempre um prazer enorme estar conversando com vocês.
Bom, nós estamos aqui fazendo essa cobertura, já estamos colocando as fotos dos juízes internacionais que estão experimentando os cafés especiais. E nós temos que agradecer também muito a Vanúzia, porque o Notícias Agrícolas foi escolhido como órgão oficial da transmissão desse evento para o mundo. Então nós estamos, através da internet, ligados no mundo, passando essa informação. Então, Vanúzia, eu queria que você nos traduzisse e desse a sua observação sobre a importância dessa Copa do Mundo dos Cafés Especiais.
Bom, esse concurso ele começou aqui no Brasil, nós realizamos esse concurso desde 1999, e ele foi criado exatamente dentro de um programa que foi desenvolvido aqui no Brasil, que se chamou Café Gourmet, que foi uma parceria da ONU com a OIC e o Ministério da Agricultura. A BSCA foi a quem organizou o programa aqui no Brasil, que era um programa exatamente para elevar a qualidade, João. E aí, quando esses estrangeiros chegaram aqui no Brasil nesse projeto Café Gourmet, a conclusão que eles chegaram foi que o Brasil já tinha cafés de excelente qualidade. A única questão que nós tínhamos era que o mundo não conhecia e não reconhecia a nossa qualidade. Assim começou o Cup of Excellence. E até hoje ele ainda tem essa missão de estar selecionando, garimpando os cafés mais diferentes, mais diferenciados que nós temos no Brasil para apresentar esses cafés do mundo. Nesses 19 anos, o concurso cresceu bastante. Hoje existe uma ONG americana que cuida dos concursos no mundo todo. São 12 países já, 12 competições no mundo que ocorrem. A partir do ano que vem, devemos ter mais umas dois ou três países entrando também, que são os nossos grandes concorrentes. Eles estão todos dentro desse processo. E a gente vai apresentando ao mundo as nossas variedades, as nossas diversidades, a evolução da cafeicultura brasileira, a evolução dos produtores brasileiros e qual é a maior importância disso tudo? Mostrar para o mundo e servir como uma vitrine. Como a gente fala e quando a gente sempre está numa loja, né? Quando a gente passa no shopping, em frente às vitrines, o que, que as lojas colocam nas vitrines? Aquilo que elas têm de mais atrativo, certo? Então, acontece a mesma coisa. Essa Copa do Mundo do Café Especial, ela é exatamente para mostrar para o mundo tudo aquilo que nós temos de mais atrativo. E eu costumo dizer que, através daquilo que se tem de muito atrativo, isso é um convite para você entrar na loja. Muitas vezes você não vai comprar aquilo que está na vitrine, mas vai encontrar inúmeras outras opções. E esse é o trabalho que aí depois, posteriormente, a gente acaba fazendo para todo o Brasil.
Viu, Vanúzia, assim, eu quero falar muito dos cafés especiais da Copa, mas antes eu quero te homenagear, porque são pessoas como você que fazem com que o Brasil tenha a sua relevância e tenha o seu norte. E a sua luta redundou, eu posso dizer isso comprovadamente, que a sua luta redundou na melhoria do café para os brasileiros. Porque você está focada, sim, em destacar o café brasileiro lá fora, mas isso nos ajudou a melhorar a nossa qualidade, o nosso paladar, a que a gente procurasse cafés diferenciados. Então, inicialmente, parabéns pela sua luta, viu, Vanúzia?
Obrigada, João. A partir do ano passado, a gente começou a reforçar mais ainda essa questão da melhoria do consumo dentro do Brasil também. E isso tem sido um trabalho maravilhoso, João, porque hoje nós temos, e podemos garantir para vocês, que nós temos escolas de barismo, cafeterias excelentes, campeonatos de barismo que estimulam muito o consumo, a melhoria do consumo do café internamente no Brasil, desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul. O que para a gente foi uma grata surpresa quando a gente começou a trabalhar o ano passado, por exemplo, o pessoal da Amazônia, o pessoal do Nordeste, todo extremamente interessado em aprender sobre café, em apresentar esse consumo de qualidade para os seus consumidores, e a gente está tendo cada vez mais adesões. Isso é maravilhoso para todos nós, né?
É, a gente vai, nós vamos estar, a nossa equipe do Notícias Agrícolas vai estar com vocês aí em Guaxupé, acompanhando essa Copa do Mundo. Mas é importante a gente destacar, né, Vanusa, para as pessoas que estão chegando agora, entre aspas, né, no café de qualidade, que existem diferenciações. Assim, o café de qualidade, todo mundo sabe, se faz com capricho lá no terreiro, etc. Agora, nenhum café especial consegue ser especial se não tiver a qualidade lá no terreiro, lá atrás. Ok. Mas nem todos são especiais. Quando muito, você consegue produzir cafés gourmets. Agora, produzir especial é uma raridade, ou seja, é isso que vocês estão fazendo, diferenciando a qualidade do gourmet, vamos dizer assim, do especial. Especial é uma raridade, não é isso, Vanúzia?
Exatamente, exatamente por isso que chama de especial, né? Nós estamos falando de um mercado de nicho. E essa régua vai subindo cada vez mais, porque os consumidores vão ficando cada vez mais exigentes, os produtores vão conseguindo atingir os níveis mais baixos, né, de um café gourmet cada vez mais facilmente, entre aspas, porque fácil não é, a gente sabe que a tarefa de um produtor de café, ela nunca é fácil, mas eles vão conseguindo atingir notas cada vez melhores, e aos poucos, cada um vai descobrindo o seu meio, o seu método de se conseguir chegar a essas xícaras que nós chamamos de xícaras de excelência, que são os verdadeiros cafés especiais, os cafés mais raros, mais exóticos, que vão trazer um prazer enorme para quem estiver degustando.
Na verdade, é assim, né? É aquela pepita que está rolando assim na mesa, de repente o provador descobre essa raridade. É isso que nós estamos vivenciando, né, Vanúzia?
Exatamente, você usou exatamente a palavra correta, porque eles chamam de garimpo mesmo.
É. Pois é, assim, porque muita gente confunde, eu próprio confundia o café de qualidade com gourmet, com especial. Para mim era tudo uma coisa só. Não é. Essa é a diferença que nós vamos destacar aí. Agora, de novo, né? Você não consegue fazer o café gourmet, aquele que você pode fazer blend, se você não tiver qualidade lá no terreiro, lá no pé, lá dentro da porteira, né, Vanusa?
Exatamente. Todo o processo começa desde o local aonde você decide fazer a sua produção, a escolha do seu varietal, um modo de plantio, a forma como você maneja esse café no seu dia a dia, a forma como você colhe e depois, a partir da colheita, colhendo os frutos corretos, todo o seu processo de pós-colheita, de armazenamento. Todo ciclo vai influir nessa produção e no atingir um café gourmet ou até conseguir ter cafés especiais efetivamente.
Pegando como exemplo a cooperativa Cochupé, que é a anfitriã desse encontro da BSCA em Guaxupé, a gente percebe que a cooperativa, que recebe em média 6 milhões de sacas por ano, ela tem ali 15 provadores que são assim a parte fundamental da produção de café, que são os provadores que recebem as sacas, que escolhem, ó, essa daqui é café Rio, esse é Riado, vai para lá, esse aqui é café de qualidade, é o fine cut, segue para frente. E aí, nessa de escolher, aí o provador da cooperativa fala: opa, topei aqui com uma raridade, topei aqui no meu garimpo, topei aqui com uma pepita. E aí vai avaliando, avaliando, até chegar nos provadores internacionais, né, Vanusa?
Exatamente. A Cochupé começou a fazer um trabalho muito legal de garimpo há cerca de 3 anos. Esses 15 degustadores foram todos treinados para entender melhor o que que seria um café especial, o que que seria um café gourmet. A partir daí, a partir do ano passado, mais especificamente da safra passada, eles começaram a fazer exatamente esse garimpo e todos os cafés que são degustados e avaliados dentro da Cochupé e que eles percebem que existe realmente um potencial para um café especial, esses cafés são encaminhados, as amostras desses cafés, elas são encaminhadas para a SMC, que é a empresa do Grupo Cochupé, que lida especificamente com os cafés especiais. E aí eles são tratados com todo o carinho e todo o relacionamento que um café especial merece, que é um mundo bastante diferente do mundo da commodity, do café comercial. A gente não vai estar falando de liga, de blend, a gente não vai estar falando de vender cafés que nós chamamos de descaracterizado ou despersonalizados, né? Os cafés especiais normalmente eles são vendidos em pequenos lotes, aonde junto com aquele café vai toda a história daquela fazenda, daquela família, assim como toda a rastreabilidade daquele café. Então, dentro da Cochupé, a SMC é que é especializada em fazer todo esse trabalho, e esse trabalho tem sido feito maravilhosamente bem. A gente está super contente de estar conseguindo mostrar aqui esse ano, de trazer o concurso para cá esse ano, aqui para Guaxupé, e mostrar a todos esses 29 juízes como esse trabalho todo é feito. Além dos 29 juízes, nós temos o pessoal da ONG que está aqui também, e temos também jornalistas internacionais. Ou seja, a nossa ideia está mostrando para o mundo tudo o que a gente tem feito. Para você ter uma ideia, João, nós fizemos uma estatística hoje de manhã. Entre esses 29 juízes, 10 são a primeira vez que vêm ao Brasil. Então, eles estão conhecendo o Brasil, conhecendo o que são os cafés brasileiros através do Cup of Excellence aqui em Guaxupé, junto com a Cochupé e a SMC.
Aí, selecionados os cafés, temos duas categorias, os cafés via seca e via úmida, ou seja, o cereja descascado. E aí, no domingo, é revelado o campeão. Mas o que acontece na sequência? É feito um leilão desses cafés, por isso que ele pega aqueles preços enormes aí, fantásticos.
Exato. Exato. Na realidade, nós teremos dois campeões, um por cada categoria. Tá? Então, as categorias são degustadas e trabalhadas o tempo todo separadamente. Então, eles estão começando hoje o trabalho na via úmida e a partir de quinta-feira, de quinta a domingo, eles fazem todo o trabalho de seleção na via seca. E aí nós vamos anunciar todos esses ganhadores no domingo à tarde. Depois disso, daqui a 5 e 6 semanas, serão realizados os leilões via internet. Na última semana de novembro, o leilão do Via Úmida, e na primeira semana de dezembro, o leilão via seca.
Sim.
E a gente vai ter esses dois leilões. Participam desses leilões cerca de 100 empresas, mais ou menos, de fora do Brasil, algumas brasileiras também. Nós já recebemos pedidos de amostras desses cafés de cerca de 50 países.
Opa.
Então, a gente já está começando a fazer todos esses preparativos para conseguir chegar lá.
Eu quero comentar com você duas coisas. Quer dizer, primeiramente, focando no produtor, mas tem aqui uma informação que vocês já conseguiram, você já conseguiu, né, Manuze, fazer com que 16% da safra brasileira fosse enquadrada como especiais, é assim mesmo?
Exato, exato. É isso mesmo. A gente já está nessa faixa nos arábicas e já estamos falando de cerca de 5% entre os robustas e conilons também. Porque no mundo, a gente, nessa competição, a gente só trabalha os cafés arábica. Mas o mundo dos robustas também já começou a falar dos robustas especiais, já há alguns anos. E o pessoal do Espírito Santo, principalmente, tem batalhado muito e utilizado, principalmente no tratamento pós-colheita, técnicas muito similares às que nós usamos já há algum tempo no Arábica, para chegar também a esses conilons especiais. O que é um trabalho bastante gratificante, porque existem alguns países no mundo que preferem, têm a preferência realmente pelos cafés robusta. E eles têm essa preferência por esse tipo de atributo e eles fazem um trabalho diferenciado realmente com esses cafés. Não é muito, talvez, o nosso gosto aqui no Brasil, mas fora existem alguns países onde as características do robusta são extremamente valorizadas também.
Essa garimpagem que nós estamos vivenciando a partir de hoje aqui em Guaxupé, aí em Guaxupé, são cafés, claro, só do Brasil.
Exato.
Como nós temos a maior oferta de cafés de qualidade, são brasileiros, é possível a gente imaginar que a final, a internacional, que eu nem sei onde vai ser, a gente tem a presença do café brasileiro? Não, é de novo uma raridade, né, Vanúzia?
Na realidade, João, não existe uma final juntando todos os países. E por que ela não existe? Porque ela, tecnicamente, seria absurdamente complexa. Porque os momentos de colheita em cada país, eles são muito diferentes. Então, o que seria um momento excelente, por exemplo, para os cafés brasileiros, já não seria um momento Entendi. Bom para os cafés da América Central, por exemplo, que já estão começando a ficar meio velhinhos no que diz respeito a café especial.
Entendi. Agora, assim, a importância disso para o produtor. Claro que para a cafeicultura você já explicou, nós vamos ter o nosso café cada vez mais conhecido internacionalmente, ou seja, nós vamos juntar a palavra qualidade com o Brasil, né? Não é só a questão de produção, mas a qualidade, essa é a sua luta, isso é a importância desses concursos. Agora, para o produtor brasileiro, né? Ele pensa assim, eu vou caprichar, vou fazer naquele talhão ali o meu melhor café, vou fazer cereja descascada porque eu vou ganhar... A Copa do Mundo não é assim, né? Depende de clima, depende de sol, depende...
Ele vai ter que trabalhar bastante, ser bastante persistente e talvez ele consiga sim, por que não, né? É muita coisa. Esse ano a gente recebeu, por exemplo, para essas duas categorias, cerca de 1.000 amostras de café de 1.000 diferentes propriedades.
Nossa, que bom.
Então, tem gente que tentou por 3, 4, 5 anos e um dia conseguiu. Tem gente que consegue um ano, no outro não consegue. E assim vai indo, porque depende muito, inclusive, de São Pedro, né? Quando a gente tem as chuvas, como as chuvas vêm, para ajudar também nessa formação bem interessante dos frutos.
O que dá para a gente entender, portanto, dessa quantidade é que nós voltaremos, conquistaremos, né, uma qualificação junto ao mundo daquela ideia de que café brasileiro significa café de qualidade, né, Vanusa? Essa é a luta, né?
Exato. Eu te diria, João, que hoje, se a gente pensar no mundo corporativo, né, no B2B, como a gente chama, ou seja, o pessoal das empresas, os importadores, as cafeterias, não existe mais qualquer dúvida de que os cafés brasileiros são excelentes. Nos mercados mais tradicionais de café, principalmente nos Estados Unidos, ainda existe no consumidor final aquela coisa de achar que o café brasileiro não é muito bom, de não se colocar, o café brasileiro não está sendo muito bem colocado. Isso, infelizmente, vem muito de trabalhos de marketing em massa que países concorrentes nossos conseguiram fazer e que a gente, infelizmente, não teve recurso para fazer. Mas o que a gente está vendo hoje em dia é o seguinte: bem-vindas às mídias sociais, bem-vindo ao mundo da internet, como estamos nós aqui agora. E isso faz com que a gente consiga difundir dentro de uma relação custo-benefício muito mais viável. E, com certeza, a gente está expandindo cada vez mais essa cultura no mundo afora a respeito dos cafés brasileiros para o consumidor final.
É claro, então, que fica essa mensagem para o produtor, né, que vale a pena, não só para a cafeicultura, para todos os setores, não só agrícolas, mas qualquer setor, inclusive a minha, do jornalismo, né, que vale a pena caprichar, né, Vanusa? Tudo na vida, Exato. O capricho é fundamental, né?
Exatamente. Com qualidade, a gente consegue abrir muito mais portas, com certeza, sempre.
Tá. Vanusa, eu agradeço a sua participação, nós vamos estar juntos a partir de quarta-feira, mas eu queria deixar esse espaço final à sua disposição para você mandar uma mensagem, não só para os seus participantes, para os seus colegas dos cafés especiais, mas essencialmente para o café, para o cafeicultor brasileiro. O que você tem a dizer a eles, Vanusa?
Bom, eu acho que a minha principal mensagem hoje, João, é para o cafeicultor brasileiro de uma forma geral. A gente está vendo aí um período de preços muito baixos para os cafés, infelizmente, né? E eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que o pessoal não se esmoreça, que lute realmente, que a gente está lutando muito por eles e com eles para conseguir reverter essa posição, reverter essa questão no mercado mundial. Temos feito um trabalho fantástico, eu faço parte do grupo que está fazendo um trabalho junto às torrefações internacionais para sensibilização e busca de alternativas para todo esse processo. E a gente está nessa luta, estamos juntos e pretendemos continuar juntos em tudo isso, porque o que vale, no fim das contas, é através da qualidade a gente conseguir dinheiro no bolso, né, João?
Falou isso. A frase final que importa é essa. Vanusa, muito obrigado. Você está nos falando direto de Guaxupé. Aí, onde que vocês estão mesmo? Vocês estão no... Não.
Nós estamos na Axosupé, que é a associação dos funcionários.
Muito bem. Você está no meio da prova, estou ouvindo aí os provadores.
Exatamente, eles já estão moendo, eu peço desculpas, mas eles não podem parar
não,
o trabalho.
Não, não pode. Nós vamos...
Não pode parar o trabalho, porque é a parte técnica que tem que ser dada continuidade mesmo.
Muito
né?
bem. Vanusa, muito obrigado. Vamos em frente, a gente se vê quarta-feira. Um beijo.
Combinado. Falou, um abraço.
Muito bem.
Tchau, tchau.
Foi com enorme satisfação que falamos com Vanusa Nogueira, diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA. E como eu disse, que começou hoje às 8:30 da manhã o concurso internacional, a Copa do Mundo dos Cafés Especiais. E nós do Notícias Agrícolas vamos acompanhar para e passo, porque a gente sempre lutou por isso. E no domingo que vem à noite, vamos estar transmitindo a final, o anúncio dos dois cafés selecionados, encontrados, essas duas pepitas que eles estão procurando dentro de 80 amostras. Quem está procurando são 29 juízes de diferentes países. E nós, como eu disse, vamos estar transmitindo para o mundo esta grande final do café especial aqui do Brasil. A todos, muito obrigado pela atenção. Por enquanto, voltaremos já já com mais informações aqui no nosso Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso país e vamos em frente.